fazer uma fezinha aqui para ver como é que vai ser.
Navegando pelas redes sociais, é possível você já ter se deparado com um vídeo assim.
Olha o saldo, 1.700.
Como é que pode, hein?
Comecei apostando 40, ó. Conforme ele vai subindo, vai multiplicando o valor que você colocou, tá vendo?
84 mil reais.
Enquanto vocês falam da Bet, eu ganhei 57 mil.
Eu vou falar pra você, eu não ganho 2 mil, eu ganho mais de 1 milhão.
Ó, ganhei o dobro do que eu coloquei, mais de duas vezes.
Eu tava com 1.500 nesse instante.
É também nas redes sociais que surgem conteúdos assim.
Gente, eu acabei me viciando também, meu marido também. E aí, pensa, a gente perdeu toda a nossa economia.
Tô fazendo hora extra pra suprir o dinheiro que eu perdi.
Nós que é influencer, nós que é cantor, nós recebemos tipo 500 mil, 300 mil, 1 milhão pra divulgar isso pra vocês. E vocês não ganham nada, vocês só perdem.
Procure ajuda imediatamente.
Os comentários nesses vídeos chamam a atenção. São centenas de relatos de gente que perdeu dinheiro, família, amigos e hoje precisa lidar com um novo vício. As casas de apostas online, ou bets, como são chamadas, se intensificaram no país e com isso também subiu o número de pessoas que procuram ajuda para se livrar da compulsão por apostas. Vício em jogo não é novidade, mas a facilidade da plataforma na palma da mão fez o alcance entre jovens e adolescentes ser maior.
Foi na pandemia, né, eu vi a propaganda, tava desempregado, não achei que ia ganhar dinheiro fácil e só me ferrei. Mas já tentei bloquear as contas, bloqueei algumas contas em casa de aposta, mas sai do bueiro casa de aposta. Tipo, você bloqueia nas principal, daí chega mais três.
Este homem de 28 anos, que prefere não se identificar, sabe que tá viciado em apostas esportivas e cassino online. É possível notar no fundo da nossa conversa uma televisão ligada, passando o jogo entre Internacional e Fluminense, na disputa por uma vaga pela Libertadores. Não dava para desligar a TV, porque ele precisava acompanhar. Tinha feito uma aposta.
Apostei em quem?
No Fluminense.
Apostou algum placar específico?
Não, na vitória.
O jogo tá quanto?
Tá 1-0 pro Inter.
É uma adrenalina que ele sente sempre que ganha, mas que também sente quando perde. Na verdade, é algo que ele não sabe explicar direito. Mas a ciência sabe. É uma espécie de mecanismo de recompensa do cérebro. Um estudo recente mostra que a liberação de dopamina no cérebro parece reforçar a compulsão por jogos, aumentando a excitação e diminuindo o medo de errar. O último levantamento do Departamento de Psiquiatria da USP aponta que o país tem 2 milhões de viciados, quase 1% da população. Só o ambulatório do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas recebe cerca de 150 casos novos por ano. O psiquiatra Hermano Tavares coordena o programa ambulatorial do jogo patológico ProAnjo, do IPQ, e percebeu o rejuvenescimento no perfil dos viciados.
O novo público que vem é mais masculino e mais jovem. Eles, em geral, começam a apostar dando preferência às apostas no futebol e quando eles progridem, começam a apostar numa variedade grande de esportes. Nos chamou a atenção que muitos desses fazem uma espécie de intercâmbio entre apostas esportivas e investimentos de altíssimo risco no mercado financeiro, como, por exemplo, derivados, opções de compra, venda de criptomoedas, etc., com grande risco implicado.
A compulsão é uma doença, mas diferentemente da dependência em álcool e drogas, com sintomas físicos mais claros, o vício em jogos apresenta sinais menos óbvios. É bom ficar atento a fatores de risco, como tratar o jogo como investimento ou fonte de renda, ter familiares com algum tipo de vício e seguir o incentivo de amigos, influenciadores ou até propagandas. Este homem está há 21 anos e 10 meses longe de uma aposta. Ele era viciado em caça-níquel. Coordena hoje um grupo de apoio dos jogadores anônimos e conta que acolhe apostadores de jogo do bicho, carteado, bingo, maquininha, mas principalmente de jogos online.
Mas o carro-chefe mesmo é os jogos online, as bets da vida. Tudo é jovem, né? Na faixa dos 25, 35 anos. Né? E agora um celular na mão, né? E a bet é à vontade com propagandas e propagandas, né? O pessoal entra que entra com tudo. Depois que entra nessas bets, começa a descobrir vários outros tipos de aposta dentro da própria internet mesmo.
Os Jogadores Anônimos é uma iniciativa que pretende ajudar o apostador a superar o vício em jogos. As reuniões, virtuais ou presenciais, duram cerca de 2 horas, com depoimentos de pessoas que passam por problemas muito parecidos. Em uma segunda-feira, a reportagem foi a um encontro na capital paulista. Apesar de não ter viés religioso, a gente começou com uma oração da serenidade. Em seguida, veio o grito de guerra. Só por hoje. Mais um dia de superação, como conta este outro frequentador.
É uma luta diária, é uma cura diária.
Depois de 5 meses de abstinência, o mais jovem entre os 11 da sala teve uma recaída. Ele chegou de tênis, boné virado para trás, aparentando ter entre 20 e 28 anos. Com dedos ansiosos, batendo na mesa em frente à cadeira, o pé balançando, ele foi o primeiro a dar o relato, que a gente vai ouvir agora, em outra voz, para preservar a identidade dele.
Boa noite a todos. Meu nome é José, eu sou um jogador em recuperação há 25 dias. Hoje completo 25 dias. Novamente, meses atrás eu vim aqui pela primeira vez e é bom ver pessoas que eu vi lá atrás que ainda estão frequentando aqui. E durante esse período, muitas coisas aconteceram na minha vida. E quando estive aqui pela primeira vez, eu admiti ter esse vício. A gente tinha que, pessoalmente, procurar ajuda. Cada um é cada um, sabe do seu individual. Mas a terapia pra mim foi uma coisa que mudou minha vida. Eu olhei pro jogo de outra maneira. Quando eu cheguei aqui, eu tinha pra mim que o jogo era uma coisa principal da minha vida. O problema principal. Mas eu sei o espaço agora. Pra mim, o jogo é uma fuga da realidade, assim como outros vícios que eu também tenho. Nesses 25 dias sem jogar, infelizmente, você acaba colocando sua energia em outros vícios. Então tenho fumado mais, bebido mais, fumado mais maconha do que eu gostaria. Algo que me incomoda muito. Eu não gosto. O vício nunca tá sozinho. Mas nesse período, eu fiquei sem vir aqui, eu fiquei 5 meses sem jogar, beber ou usar qualquer tipo de coisa. É, mas aí aconteceu uma coisa. Insatisfeito com a minha vida, eu pedi demissão. Tava vivendo da rescisão. Fiquei em casa, aí começou, né? Sem fonte de renda, eu vou jogar só um pouquinho pra fazer aquela grana, sabe? Ficar mais um tempo estável, e aí foi quando eu recaí. Depois de 5 meses. Foi difícil demais, porque eu perdi minha namorada. Eu perdi cada vez mais um pouco da minha identidade. Eu admiti de novo pra mim que eu tenho um problema. Tentei mudar minha rotina, comecei atividade física, voltei a me relacionar socialmente, a sair novamente. São coisas que, quando eu tava trancado em casa, pô, eu só queria saber de jogar, jogar, jogar. E são coisas que eu nunca ia viver. Mas a gente vai vendo que tem uma solução. Eu tô aqui, só por hoje. Obrigado.
Geralmente os vícios nunca estão sozinhos. A popularidade das bets deu um salto nos últimos anos, o que levou o governo a querer uma regulamentação específica. O projeto de lei que estabelece regras para o mercado está em tramitação no Senado. Entre outros pontos, o texto prevê tributação de prêmios e casas de apostas, taxa de operação e regras para a publicidade do setor. Existem iniciativas hoje que promovem uma política de prevenção e redução de risco relacionado ao jogo. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que representa várias empresas, diz defender que o processo de regulamentação do setor de apostas deve endereçar com responsabilidade a questão do vício e dos comportamentos de risco dos jogadores. Para a entidade, o objetivo é criar um denominador comum para a indústria, além de políticas e procedimentos que tratam não só de conscientização sobre o problema, mas também de ferramentas para proteger os apostadores do jogo compulsivo. Em nota, o IBJR ainda confirmou que as casas de apostas que compõem o grupo trabalham com mecanismos de jogo responsável e afirmou que os jogos de aposta são e devem ser sempre fontes de entretenimento. Mas para quem tem problema, é preciso ir além das boas práticas de jogo. Tem que pedir ajuda.
Familiar nosso começou a ameaçar de se matar, que não ia mais fazer as coisas, que ia largar os filhos. Daí a gente tava iludido, meu irmão achava que ia pagar o aluguel da casa dele com casa de aposta. Só que meio que entrou num vício ali, os 3 irmãos. Daí a minha mãe começou a ficar preocupada, daí ela meio que ficava falando e a gente achava que ela era chata.
a ajuda da família é fundamental. Além dos grupos de apoio, como os jogadores anônimos, os médicos e especialistas recomendam acompanhamento com psicólogos e psiquiatras, terapias em grupo ou individual e atividade física. No ProAnjo, por exemplo, uma equipe multidisciplinar prepara o plano terapêutico de acordo com a necessidade de cada paciente. Para uma dessas iniciativas darem certo, é preciso o primeiro passo.
Isso é muito individual. Quando você define que você precisa parar de jogar. E aí você precisa do seu poder superior, você precisa da irmandade, você precisa claramente da sua força de vontade e do seu empenho diário.
Game over. Com colaboração de Luana Coutinho e Bruno Teixeira e sonorização de Cláudio Antônio, Claudinho, de São Paulo, Marcela Lorenzetto.